Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando agora mais um Palavra de Especialista. Nesta quarta-feira, vamos falar da produção e do comércio dos produtos transgênicos, que são alimentos geneticamente modificados. O assunto tem acirrado uma grande discussão mundial. De um lado, os ambientalistas, contrários à mudança genética dos alimentos, estão fazendo muito barulho nas ruas, em espaços públicos, alertando a todos sobre os impactos dos transgênicos ao meio ambiente e à saúde humana. Do outro lado, os cientistas que veem os transgênicos não como vilão, mas como a solução para o problema mundial da fome. Os agricultores também são favoráveis ao uso das sementes modificadas. Eles apostam todas as fichas na transgenia, uma técnica que representa uma economia significativa para os produtores rurais. No caso da soja transgênica, por exemplo, são economizados mais de R$ 100 por hectare plantado, com a redução do diesel, dos tratores, pesticidas e perdas das colheitas. No caso do Brasil, o maior entrave nacional é a falta de uma legislação, o que tem dado dor de cabeça ao governo, provocado ira dos agricultores, em especial os gaúchos, e deixado inseguros os consumidores. Na semana passada, o governo editou uma nova medida provisória, liberando o plantio da soja transgênica para a próxima safra. A medida traz também a determinação de que a soja transgênica seja rotulada e inclui um termo de responsabilidade e ajustamento de conduta. O termo é um documento por meio do qual o produtor terá que se identificar e informar ao governo que pretende plantar soja transgênica. Produtores que não assinarem esse termo não obterão financiamento de bancos oficiais. Um dos convidados de hoje para falar sobre o assunto é o professor Volney Garrafa, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética da Universidade de Brasília e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Bom dia, professor Volney Garrafa.
Bom dia.
Professor, a questão dos transgênicos tem provocado muita polêmica. De um lado, os agricultores favoráveis ao plantio das sementes geneticamente modificadas. No caso do Rio Grande do Sul, os produtores dizem até que vão plantar a soja transgênica com ou sem lei. Do outro lado, os ecologistas, que são contrários à liberação do plantio da soja transgênica. A questão já provocou até um certo desgaste dentro do governo Lula. Na sua avaliação, o governo Lula perdeu o controle sobre essa questão? Como se pode aplicar a bioética no caso específico dos transgênicos?
Olha, essa questão, infelizmente, chegou onde chegou, porque o governo brasileiro, desde o governo anterior, encaminhou essa questão toda de uma forma absolutamente mal encaminhada, né? O Brasil, em momento nenhum, teve dispositivos, estruturas a nível nacional adequadas para discutir com credibilidade para o Congresso Nacional e para a população essa temática. O Brasil carece há muitos anos de uma Comissão Nacional de Bioética, como a França já tem desde 1982, criado pelo saudoso presidente François Mitterrand, como a Itália já tem há mais de 15 anos, e os países desenvolvidos todos já têm. Esses temas envolvem, um lado, a questão científica e, pelo outro lado, a questão moral, né? Então, quando essa discussão começou, os primeiros pareceres foram da CTNBio, Comissão Técnica de Biossegurança do Ministério de Ciência e Tecnologia. A CTNBio é uma comissão unilateral, porque ela é composta exclusivamente por cientistas. Ora, como diz Edgar Morin, as guerras são importantes demais para serem decididas por generais. Da mesma maneira, a ciência é importante demais para que a sua aplicação, ou seja, a tecnologia, seja decidida exclusivamente por cientistas. Porque quem vai consumir a tecnologia não são os cientistas, é a sociedade. Então a sociedade tem que ter representação democrática nesses organismos. Então acho que a coisa toda começou mal desde aquela ocasião. A Sociedade Brasileira de Bioética, da qual eu sou presidente, nunca até hoje foi chamada para nenhum debate, para nenhuma audiência pública, o que mostra o atraso do país nesse campo. E a Sociedade Brasileira de Bioética, no ano passado, conseguiu trazer para o país o Congresso Mundial da Especialidade, com 62 países aqui em Brasília reunidos por 5 dias. Então veja que existe uma série de distorções e eu tenho uma posição mais ou menos definida sobre esse tema, cara.
É, e qual seria essa posição? Qual, na sua avaliação, os transgênicos... A maior entrave nacional que nós temos hoje não seria a falta de uma legislação definitiva que regulamente tanto o plantio quanto a comercialização dos transgênicos no país?
Eu acho que existe uma série de confusões. Em primeiro lugar, esse ponto que você levanta da regulamentação. Em segundo lugar, não foram feitas discussões adequadas, tanto que as posições, mesmo acadêmicas, são antagônicas sobre se os transgênicos fazem bem para a saúde humana ou não fazem bem, né? E se os transgênicos vão dar impacto ambiental ou não vão dar problemas no impacto ambiental, né? Pois bem, isso aí não é nada difícil. É montar um grande seminário internacional, trazer os grandes especialistas do mundo nessa área e a gente ficar adequadamente informado. Me desculpe os colegas da Embrapa, eu tenho o maior respeito pela Embrapa, mas o Brasil... sob o ponto de vista científico e tecnológico, ainda é bastante periférico. A nossa aplicação em ciência e tecnologia está aproximadamente 1% do PIB. Nós nunca ganhamos um prêmio Nobel nem de ciência e tecnologia, nem de literatura, nem de nada, nem de paz, né? Então, por mais bem intencionadas que sejam as opiniões de alguns cientistas, eu tenho grande temor, né? Então, por um lado, o que me leva a pensar afirmativamente, se essa fosse a minha posição, que os transgênicos não teriam problemas, não dariam problemas, é que os norte-americanos, que são um país sabidamente imperialista, que tem uma ética exclusivamente deles, eles estão ingerindo soja, milho transgênico há muito tempo. Se esses transgênicos dessem repercussões negativas na saúde humana, os norte-americanos estariam testando isso nos países periféricos antes de colocar a venda no mercado deles para as pessoas de lá consumir. Então é uma questão que me deixa um pouco menos intranquilo. Agora, por outro lado, na discussão nacional a confusão é muito grande através das pressões que começaram a surgir de agricultores do Rio Grande do Sul. Ora, os agricultores do Rio Grande do Sul que estão fazendo essas pressões é a burguesia rural do Rio Grande do Sul, a velha burguesia de direita, né? É uma classe média alta que tem extensas áreas de terra e que vive nas grandes cidades. Né? E que contrabandearam da Argentina sementes da soja transgênica e começaram a plantar no Rio Grande do Sul. Aí o governo do Rio Grande do Sul foi falho no sentido de não controlar essas questões, né? Agora, se essas pessoas realmente querem continuar plantando, eu acho que o governo até deveria deixar, mas delimitar áreas muito especificamente e responsabilizá-los pelas consequências. E de maneira nenhuma proporcionar, já que existem dúvidas sobre a questão, proporcionar financiamento agrícola para esses produtores. Agora, os pequenos produtores, esses sim, continuam com financiamento agrícola e continuam plantando as suas sementes originais. Ainda sob o ponto de vista econômico, existem muitas controvérsias se seria bom ou não para o Brasil entrar nesse campo atualmente dos transgênicos pela via da soja, né? As informações internacionais são as mais contraditórias. Hoje nós estamos começando a receber informações da Europa preocupantes com relação aos transgênicos. É claro que a pressão que a Monsanto faz é muito grande. Há 2 meses atrás levaram para os Estados Unidos uma grande quantidade de parlamentares e pesquisadores brasileiros a visitar a Monsanto nos Estados Unidos, visitar países africanos, etc, etc. É o velho lobby, né, tentando influenciar a decisão do Congresso Nacional. Em última instância, eu acho que quem vai consumir isso aí é a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira tem o direito de se manifestar sobre esse tema. Não são exclusivamente os políticos ou os cientistas que devem decidir. Eu, por exemplo, eu tenho ainda minhas dúvidas sobre os transgênicos. Acho que a longo prazo serão uma tecnologia limpa, mas no momento eu ainda não tenho essa segurança, então eu prefiro não comer transgênico. Então eu exijo uma rotulagem com uma cor berrante específica, e berrante por quê? Porque a população brasileira, que ainda não é escolarizada e que é muito grande, são milhões de pessoas, não tem nenhuma informação disso aí. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, fez uma pesquisa há alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo, perguntando para as pessoas, você sabe o que é transgênico? No Rio de Janeiro apenas 16% sabiam, em São Paulo apenas 17%. Então não é justo colocar isso aí dentro do mercado, na sociedade, para uma população que sequer está sabendo o que, que isso realmente representa. Então falta amadurecimento. Eu acho que em cima da pressão o governo não deveria ter feito essa medida provisória, agora deveria ter tomado decisões. Se o país tivesse criado uma Comissão Nacional de Bioética, pluralista sob o ponto de vista da formação dos seus membros, e multidisciplinar também sob o ponto de vista dessa formação e de moralidades diferentes, nós já teríamos certamente avançado muito mais segurança a partir de pareceres adequados nessa área, que obviamente seriam assentados em pareceres técnicos e seminários internacionais com as principais autoridades do mundo na área.
Professor, a discussão em torno dos transgênicos envolve vários aspectos: ambientais, jurídicos, de saúde e também o lado econômico, o aspecto econômico. O Brasil, por ser o segundo maior produtor mundial de soja, aderindo à soja transgênica, há especialistas que consideram que o país se tornará um refém da Monsanto, que é a multinacional que detém a exclusividade dessas sementes. E eles acreditam que se amanhã a Monsanto resolve elevar o preço das sementes a um nível insuportável, o Brasil perderá a competitividade no cenário mundial. Qual é a sua avaliação sobre isso?
Veja, nós entramos agora no campo da economia. Por isso que essa discussão é multidisciplinar. Por isso uma Comissão Nacional de Bioética. Pessoas da área econômica têm que nos dar segurança de como vai ser esse quadro futuro. Pessoas da área ambiental têm que nos dar segurança de como será o impacto dos transgênicos no meio ambiente. Não adianta ficar, eu acho isso, eu acho aquilo. O país tem condições de fazer um seminário internacional aqui, trazer as maiores autoridades do mundo, né, e a gente ter uma visão mais clara dessa situação toda. Né, mesmo a questão de impacto na área de saúde, na vida humana, se a ingestão desses alimentos a médio e longo prazo vão trazer ou não vão trazer repercussões. A gente tem que pensar nisso aqui. O mundo tem hoje 6 bilhões de anos. Nós somos obrigados a fazer essa reflexão. Mal ou bem, a espécie humana é a que melhor se desenvolveu e nós hoje dominamos o planeta. Nós chegamos aonde nós estamos hoje, em outubro do ano 2003, bebendo a água que nós sempre bebemos, que começa a ficar poluída. Respirando o ar que nós sempre respiramos, que começa a ficar também com problemas, camada de ozônio se abrindo, né? E começamos a comer coisas que não comíamos antes. Então a pergunta é essa: será que para o futuro nós vamos manter essa identidade biológica da raça humana com essas transformações? Porque a primeira vez na história, pela primeira vez, nós estamos exatamente mexendo na essência da vida, né, dos alimentos, na nossa reprodução, através das técnicas reprodutivas, na clonagem e outras. Então são temas da maior responsabilidade ética, técnica e científica. Por isso tem que ser discutidas em âmbito multidisciplinar e não no âmbito meramente técnico, como querem algumas entidades e para o qual a Monsanto está levando.
Professor, o senhor falou há pouco que o governo Lula não deveria ter autorizado o plantio, não deveria ter assinado a medida provisória que libera o plantio da soja transgênica no Brasil. O senhor acredita que o fato desta liberação significa que o presidente Lula, ele foi vencido pelas pressões dos agricultores gaúchos?
Agora você vê uma posição contrária, diametralmente oposta dessa dos agricultores, que eu chamo de burguesia rural do Rio Grande do Sul, é a do Paraná. O governador Requião diz que soja transgênica que chegar no porto de Paranaguá, ele manda queimar. Então você vê que está se criando uma comoção dentro do país, porque essa questão toda está sendo mal levada. Claro que isso não é culpa do governo Lula. Essa coisa já vem de muito tempo, né? Agora, o país tem obrigação, nós estamos no ano 2003, nós temos obrigação de encaminhar essa discussão de um modo mais claro. Essa discussão está completamente atabalhoada. Agora, no governo Lula, foi discutido por uma subcomissão lá dentro do Ministério da Casa Civil. Eu não acho que seja fórum adequado para discutir essas questões, não. Tem que ser um fórum acadêmico, tem que ser um fórum pluralista, multidisciplinar, abrir um grande debate internacional aqui dentro do Brasil, trazendo os principais nomes do mundo nessa área, e aí nós tiramos uma conclusão, sim. Mas isso aí já devia estar sendo feito há muito tempo, né?
Como você falou num artigo, numa entrevista que você deu a um jornal, você falou que o nó não está na tecnologia, mas no seu controle.
Isso, exatamente. O nó hoje não é na tecnologia, porque hoje tem muita coisa que você já pode fazer. Mas a questão não é mais eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Será que eu devo fazer? Né? A energia atômica, por exemplo, está aí. Tem uma quantidade grande de países que detêm energia atômica, mas a energia atômica pode salvar vidas através de cobalto-terapia, aceleradores lineares, etc. Né? Mas a energia atômica pode matar pessoas através da bomba atômica. Então depende como a gente controla essas tecnologias. Então a tecnologia dos transgênicos eu acho que é extraordinária, mas ela tem que ser devidamente controlada, com segurança e com responsabilidade. E esse é o papel do Estado, de passar para os cidadãos coisas seguras. Para isso, não basta discussão política e lobby de empresas. Tem que ser uma discussão técnica, acadêmica, científica e, principalmente, moral.
Então, a saída, professor Vonnei Garrafa, seria o primeiro passo, o controle do que já está aí e o plebiscito?
Eu acho que o plebiscito é antes do plebiscito, Carmen, eu acho que o Brasil deveria, dar um passinho para trás, respirar, reoxigenar o cérebro, né? Organizar um grande seminário internacional aqui no Congresso Nacional, né? E trazer as posições mais abalizadas no mundo em dois aspectos fundamentais, a questão do impacto ambiental e a questão da saúde humana, com relação aos transgênicos. E a partir daí, sim, vamos concluir, vamos encaminhar as nossas decisões. E a criação de uma Comissão Nacional de Bioética que absorveria todos esses conhecimentos para dar um parecer, para já encaminhar. O governo está se desgastando muito, encaminhando essas coisas ainda muito cruas para o Congresso. A Comissão Nacional de Bioética da França, por exemplo, ela é ligada diretamente à Presidência da República. Ela vai lapidando esses temas dolorosos e difíceis. Hoje o desenvolvimento científico e tecnológico é muito rápido, então a moralidade não acompanha, e as leis acompanham menos ainda essa rapidez das descobertas. Então as Comissões Nacionais de Bioética, elas vão lapidando a legislação para que o governo se desgaste menos no momento de encaminhar para o Legislativo as propostas para discussão. Né? Então o Legislativo já recebe a coisa já bem mais amadurecida, mais arredondada, para poder levar uma discussão mais técnica e menos emocional. E hoje nós estamos no meio de um furacão emocional. E por isso que eu digo que a decisão que for tomada hoje vai gerar muita efusividade para um lado e muita reclamação do outro. Isso aí divide o país, isso é ruim.
Muito obrigada, professor Vonnei Garrafa, pelas suas explicações, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista.
Eu é que agradeço a oportunidade, é uma honra estar participando desse programa tão importante com vocês.
Obrigada. Bem, vamos a um pequeno intervalo. Palavra de Especialista volta já já.
Palavra de Especialista. Os principais fatos políticos do dia. As votações. As notícias que são destaque. Jornal da Câmara. Em três edições. Às 7:30 da manhã, 1:30 da tarde e às 9 da noite. Jornal da Câmara. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta. O segundo convidado de hoje para falar sobre os transgênicos é o engenheiro agrônomo Francisco Aragão. Ele é técnico da Embrapa em Recursos Genéticos e Biotecnologia e coordenador de pesquisa sobre feijão resistente a vírus e outras plantas geneticamente modificadas. Bom dia, Francisco.
Bom dia, Carmen.
Francisco, muito tem se falado sobre os produtos transgênicos, os produtos geneticamente modificados, mas muita gente desconhece o assunto. Ainda existe muita desinformação em torno dos transgênicos. Então vamos começar o nosso bate-papo por uma pergunta básica. O que é transgênico?
Perfeito. E, na realidade, essa desinformação ela não é exclusiva do Brasil. Ela ocorre em vários países do mundo, até em países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos e vários países europeus. Um organismo transgênico é um organismo que recebeu um gene, uma sequência de DNA, que foi retirada, que foi removido de um outro organismo. O produto mais conhecido da sociedade é a insulina, que é produzida em bactérias transgênicas. Então, essas bactérias, elas receberam um gene humano, que fez com que elas passassem a produzir a insulina. Depois, a insulina é purificada dessas bactérias e usada em pessoas que têm diabetes, né? Então, na realidade, a engenharia genética ela permite a transferência de caracteres entre organismos, até que pertencem, que são bem distintos e de reinos diferentes.
Ô Francisco, O Brasil, ele está capacitado para plantar produtos geneticamente modificados, como a soja, por exemplo?
Sem dúvida. O Brasil, no caso da soja, o Brasil tem uma situação bastante especial, porque é uma cultura bastante tecnificada, em que os produtores têm um nível de conhecimento mais alto do que a média brasileira, e tem condições mais do que suficientes para adotarem qualquer tipo de tecnologia. Não quer dizer que a engenharia genética também não possa ser aplicada a outros produtores. A engenharia genética, ela tem sido e vem sido e certamente será utilizada em vários tipos de cultivo, desde produtores altamente tecnificados, quanto a produtores que não usam tanta tecnologia assim, ou até em agricultores que fazem agricultura de subsistência. Porque o que ela faz, na realidade, é melhorar as sementes, e deve facilitar a entrada de mais tecnologia em, principalmente, pequenos produtores.
Ô Francisco, o Brasil possui estudos sobre esses impactos que o produto geneticamente modificado pode causar ao meio ambiente e à saúde do ser humano?
Bom, o Brasil... Bom, e quando nós falamos de planta transgênica, a gente não pode falar de uma maneira generalizada. Nós temos que falar de caso, quer dizer, cada planta contendo cada gene. Uma coisa é eu analisar uma soja contendo um gene A, e outra coisa completamente distinta é analisar uma soja contendo um gene B. O Brasil tem feito experimentação e estudos em condições de campo com algumas plantas, e plantas contendo diferentes genes, tanto batata quanto soja ou feijão. E alguns estudos estão em andamento. Outros esperam avaliações ou autorizações, licenças. E alguns estudos estão em andamento. Outros esperam avaliações ou autorizações, licenças que são dados pelos órgãos de saúde, meio ambiente e agricultura para serem conduzidos.
Francisco, ambientalistas e ecologistas falam que os transgênicos podem causar danos tanto ao solo como à saúde do homem. E no Brasil, ao contrário do que você acabou de falar, não existe estudos científicos sobre os impactos dos produtos geneticamente modificados ao meio ambiente e à saúde do homem.
Bom, a agricultura, tanto feita com planta transgênica quanto feita com planta não transgênica, pode trazer danos para o meio ambiente e também para o homem. Obviamente, cada planta, ao ser colocada no mercado, ela deve ser avaliada quanto às possibilidades e riscos potenciais, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. No caso a primeira planta que foi liberada para comercialização pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança no Brasil foi a soja contendo o gene para resistência a glifosato. A comissão avaliou que os dados de segurança alimentar que haviam sido gerados nos Estados Unidos eram suficientes para o Brasil, porque os experimentos seriam os mesmos que poderiam ser conduzidos no Brasil. Então, não faria sentido refazer ou fazer os mesmos experimentos novamente. Com relação ao meio ambiente, que é o que mais se questiona, a comissão ela dispensou o relatório de impacto ambiental e porque baseado em algumas questões técnicas científicas da exploração da soja, principalmente pelo fato de que a soja não tem parentes silvestres que possam cruzar com soja no Brasil, pelo fato de que o herbicida, que hoje já é utilizado na soja, já vinha sendo empregado, pelo fato de já haver ervas daninhas resistentes a esse herbicida, e algumas outras questões que fez com que a comissão achasse que não havia necessidade de relatório de impacto ambiental. Agora, alguns estudos, por exemplo, de fluxo gênico entre soja transgênica e soja não transgênica, têm sido realizados.
Francisco, existe realmente, porque essa questão em torno dos transgênicos, existe muita insegurança da população. Eu, por exemplo, se eu vejo na embalagem de um produto, que é outro problema, que nem todos os produtos que têm, que são geneticamente modificados, traz uma rotulagem clara para que a população saiba. Eu, pelo menos, se eu posso optar numa prateleira de um supermercado, se tem um produto que não tem um produto transgênico e outro que tem transgênico, eu prefiro não consumir o que tem um produto transgênico, porque eu fico com um temor de que tipo de problema que aquilo pode causar na minha saúde. E assim como eu, acho que dezenas, centenas de brasileiros têm esse mesmo temor. Qual que seria a saída, já que o transgênico ele surge no cenário mundial como uma solução para o problema da fome?
Não, eu acredito o seguinte, eu acho que esse temor que você sente, que seguramente outros brasileiros devem sentir, é um temor natural, é um temor diante de situações desconhecidas em função de situações que você já tem estabelecida, né? Você já se alimenta com determinados produtos e, obviamente, que você é natural que você tenha algum temor sobre novos alimentos dos quais dos quais o nível de informação ainda é limitado na nossa sociedade. No que diz respeito à saúde humana, muitos desses produtos que hoje estão no mercado internacional, eles foram avaliados por protocolos extremamente rigorosos e que permitem atestar a segurança desses alimentos. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, no ano passado, escreveu um documento em que atesta claramente que os produtos que já foram liberados que estão presentes no mercado internacional, entre eles soja RR, milho e outros, canola, e são seguros para a saúde humana e que nenhum problema para a saúde humana foi observado até agora.
Então, qual seria a saída? Seria uma campanha de esclarecimento da população ou talvez, como muita gente defende aí, o plebiscito para saber se a população quer ou não usar o alimento geneticamente modificado?
Eu acho que inicialmente deveria se fazer uma campanha de esclarecimento, porque não faz sentido ter plebiscito se uma faixa bastante grande da população desconhece parcial, às vezes totalmente, essa tecnologia. Então, fazer plebiscito onde há desconhecimento é um pouco difícil. Eu acho que o mais importante é que houvesse um esclarecimento, porque a sociedade hoje está sendo bombardeada por informações que são bastante desencontradas, vindo de todos os lados. Algumas delas não são confiáveis, outras são. Enfim, e é realmente difícil para quem não é da área realmente ter uma posição ou saber se realmente é seguro ou não. A situação que nós temos hoje, apesar de nós termos alguns pesquisadores, até pesquisadores dizendo que não é segura, etc., mas nós não existe nenhuma sociedade científica hoje no mundo dizendo que os produtos que já foram liberados não são seguros. Sociedades, por exemplo, a Academia de Ciências dos Estados Unidos, do Brasil, do México, da Índia, da China e de vários outros países, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, a Unicef e vários outros órgãos internacionais dizem claramente que essa tecnologia, se utilizada corretamente e passando pelas avaliações de segurança alimentar e ambiental, são seguras para a saúde humana e para o meio ambiente.
Francisco, apesar de toda essa celeuma mundial em torno da utilização do uso dos produtos geneticamente modificados, na sua avaliação, como um pesquisador, como um técnico que trabalha numa empresa que desenvolve produtos geneticamente modificados, que trabalha com os transgênicos, você acha que os países devem investir na transgenia e ver a essa técnica como uma solução para o problema mundial da fome?
Não, eu acho que dizer que a engenharia genética é uma panaceia, que vai resolver todos os problemas da agricultura ou da fome, eu acho um exagero muito grande. Mas é, com certeza absoluta, uma ferramenta extremamente importante para os programas de melhoramento, porque permitem introdução de características que não podem ser introduzidas por outros métodos. É exatamente por isso que ela foi criada. E é uma tecnologia segura e que pode, sim, ser usada para o benefício da nossa agricultura. O Brasil, como um país que depende muito da agricultura, não pode abrir mão de uma tecnologia como essa. Hoje eu poderia dizer que eu, na realidade, considero que as plantas geneticamente modificadas, pelo fato de serem testadas com rigor, são seguras, tão seguras ou até mais seguras do que as plantas que nós já estamos comendo.
Muito obrigada, Francisco, pelas suas informações, pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
É um prazer, Carmen.
Bem, Palavra de Especialista vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, pesquisa e produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Francisco Mendes. Não esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. Para você, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.